Olá, você querido ouvinte do Despida Cast, meu nome é Pedro, muito prazer estar de volta aqui com você nessa quarta-feira maravilhosa para apresentar mais um daquele podcast que eu sei que mora no seu coração, que é o Despida Cast, que é essa bancada maravilhosa, que é a mais despida da cultura pop. E hoje eu vim acompanhado do Thiago e do Lorenzo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem aí, do outro lado?
Pô, e aí, gente? Pô, falar aí sobre essas coisas aí que estão lançando aí durante essa semana, né? Muita coisa, muita novidade. Doutor Estranho, você já nem precisa no cinema mais pra assistir.
Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Lorenzo aqui de novo. Olá, Thiago, olá, Pedro. E tô animado também pra falar sobre essas tais novidades que o Thiago já mencionou e que, né, algumas coisas que são novas, mas são um pouco estranhas vindo da nossa querida Sony. Mas vamos nessa, né? Sempre animado pra esse podcast semanal fantástico.
É, e se meus amigos estão bem, eu tô melhor ainda, né? Porque aqui é alegria, é contagia, e hoje o tema e as novidades que eles disseram, eu tenho que falar pra você, porque você deve estar aí se perguntando, pô, mas do que os caras vão falar hoje? Não, você não tá se perguntando isso porque tá no título do episódio, né? Então se você chegou até aqui através do título, você sabe muito bem que hoje é dia de falar dos próximos vilões, talvez os mais importantes vilões do nosso futuro querido MCU e, por que não, de The Batman também. Falo isso porque eu deixei o melhor pro primeiro lugar. Ah, não, era pro final, não. Vamos falar logo já de El Muerto. Desculpa aí se meu espanhol tá meio ratatá, mas é que hoje vamos falar de um dos maiores inimigos do Homem-Aranha, aquele que é temido, aquele que é reconhecido, aquele que fez a carreira de Stan Lee mudar da água pro vinho. O famoso El Muerto, lutador mexicano que na CinemaCon da semana passada recebeu o anúncio oficial de que vai ganhar um filme. E aí, meus amigos, a gente coloca a mão na consciência e fala, o que a Sony está fazendo? Se no episódio de Morbius a galera já reclamou, hoje aqui o hate é gratuito, porque a Sony confirmou pro dia 12 de janeiro de 2024 o live action do Mucha Lucha. É, vocês lembram desse desenho? Basicamente isso.
Se fosse o live action do Mucha Lucha, eu tava mais feliz, hein? Eu vou te dizer, porque El Muerto realmente é a morte de verdade, cara. Meu Deus do céu.
E o pior dessa coisa toda do El Muerto é saber por que que ele foi escolhido como vilão, cara.
Não, não dá pra entender. A gente já vai começar falando do El Muerto aqui, porque anunciaram esse filme, eu achei que era trollagem. E realmente não foi. Esse filme vai acontecer. E já tem data de estreia, como eu disse, 12 de janeiro de 2024. E o personagem, pra quem não conhece, é resumido em duas edições de uma run. Exatamente, duas edições de uma run. Ele vai ser interpretado pelo cantor Bad Bunny, que provavelmente chegou pra Sony e falou, olha, eu quero um filme. E aí a Sony falou, pô, mas o que a gente vai fazer com você? Que filme você quer? Ah, qualquer um, só quero um filme. Pegaram o personagem, que é um lutador mexicano à la Bane, é o Bane da 25 de março, vamos dizer dessa forma. E falaram, ah, a gente tem esse personagem aqui, você quer ser ele? Ah, eu quero. Beleza, fechou. Velho, a ideia nasceu do rabo. Só pode.
Eu queria saber quem dentro da Sony que conseguiu lembrar desse personagem pra colocar num filme.
Se eu te falar que foi o próprio Bad Bunny, Thiago. Porque ele queria fazer um filme, ele tava há anos conversando com a Sony sobre um filme, mas ele queria fazer um personagem latino, não transformar um branco em latino. Qual foi a decisão dele? Ele estudou o personagem do Homem-Aranha, leu várias HQs e se interessou por um personagem que só tem fala em duas HQs e só apareceu em 12 na história da Marvel. E foi a escolha dele, porque ele adorou o personagem.
É, e ele não é nem um pouco estereotipado, né?
Não, mas essa parte aí até não chega a ser, porque pode ser uma representatividade também, não necessariamente um estereótipo, sabe?
Ah, ó o lacre. Tava demorando, o cara já começou com o lacre.
Ah, cara, não, é que tipo assim, o Bad Bunny pode ter lido e ter se sentido representado por um personagem lutador mexicano, vai saber se ele no passado não era um lutador mexicano.
Eu também entendo que foi isso. A ideia do filme veio dele. O cara precisava fazer um papel em um filme, no caso da Sony, que tipo, eles estão precisando fazer filmes do Aranha-Verso. Precisam colocar mais personagens ali. Então, você juntou a fome com a vontade de comer. Simplesmente isso. Só que, tipo, um personagem que não tem relevância pro Homem-Aranha. Porque a gente entende que, embora a ideia do Kraven, do Morbius, ou até mesmo do Venom seja um pouco surtada, são personagens que, em algum momento da história do Aranha, tiveram uma relevância pra ele. Tiveram uma run com ele, tiveram participações em animações. Agora, esse cara é um mané, é um Zé Ninguém. E aí você não entende por que a Sony tá fazendo isso, a não ser quando você para e coloca na cabeça que, olha, temos a hipótese de que se ela não fizer, ela pode perder os direitos desse personagem de volta pra Marvel. Então, bora socar tudo quanto é personagem aí. E boa, eu fiquei surpreso porque é um personagem que não vai agregar lá na frente pros terceiros sinistros que eles estão querendo montar. É simplesmente um personagem que, tipo, vai ter esse filme e foda-se depois.
A Sony pode surpreender, né? Vai que colocam ele. tentam transformar ele em alguma coisa a mais dentro do seu universo. Não sei, né?
Eu não acho que ele vai ser transformado em vilão por dois motivos. Primeiro, o ator, que é pra ter um carinho do público, que é o caso do Bad Bunny. E também o fato de o personagem, na única run que ele tem falas, é a curiosidade, como eu disse, ele tá em 12 HQs, mas em só duas ele tem fala, que é nessa que conta a história de origem dele. O personagem, ele começa, entre aspas, como um vilão e vira um herói ao longo da HQ em 40 páginas. Mas enfim, é uma coisa meio forçada a história dele, é bem tosca de se ler, na verdade. Mas eu não duvido que eles transformem ele até numa espécie de anti-herói também, como tem sido o caso do Morbius e do Venom. E talvez não se enquadre nesse sexteto, só tenha um filme pra chamar de seu.
Mas sabe qual que é o mais tosco, além do anúncio do projeto? É a origem desse personagem. Você falou aí, Lourenço, que ele realmente apareceu em pouquíssimas HQs e ainda com pouquíssimas falas. É o famoso Boba Fett, vamos dizer aí, do Aranha-Verso.
É, pelo menos o Boba Fett tinha fãs, né?
É, o Boba Fett tinha fãs. É, exatamente. Esse aqui não, esse aqui é um Zé Ninguém. Ele não tá listado nem entre os 100 principais vilões do Homem-Aranha. Deve ter um cara, Homem-Cueca, ou algo tosco desse tipo ainda, que tá listado acima dele, porque realmente ele não é relevante. Mas ainda dentro disso, ele tem uma origem. Ele não surgiu do nada. O que poderia realmente ter acontecido? Se a gente entrar um pouquinho nessa edição especial onde ele é apresentado, o famoso Bane Paraguai aí do Aranha-Verso, porque ele realmente parece com o Bane, não só pelo fato de ser um do mexicano, mas a máscara remete muito ao Bane, e ele é brutamonte, tem todo aquele estereótipo que você disse, Thiago, e realmente é isso. E a origem dele é ainda mais tosca, porque ele vivia com o pai dele, que tinha uma linhagem de poderes dado pela máscara de lutador, que já começa tosco por aí, mas tudo bem, vamos ignorar isso. E aí, ele tinha que se provar para um deus místico chamado Eldorado. E o deus chegou para ele e falou: olha, cara, se você não se provar para mim, se você não lutar com o personagem e tirar a máscara dele, desmascarar um herói, eu vou tirar a sua vida. É basicamente isso.
Isso depois de arrancar a cabeça do pai dele por nada.
É bom dizer isso. O Eldorado matou o pai e sobrou ele. Falou: olha, cara, agora o manto é seu. Você vai lá, desmascara um herói pra mim, e aí você vai se provar como todo poderoso. Eu me recuso a repetir esse nome.
Cara, não. Esse...
É morto, velho. Não, não dá. É tosco, tá? Mas tudo bem.
O que é mais estúpido? A origem do El Morto como um todo ou o personagem do El Dourado? Porque, sério, não tem justificativa pra nada do que ele faz.
Essa história de origem dele é muito gratuita em geral, porque chega um ponto da história que ele diz que o El Morto não perdeu a luta pro Homem-Aranha. O que aconteceu foi que ele quis perder pra levar o Homem-Aranha até o Eldorado. É uma coisa que não faz nenhum sentido quando tu tá dentro.
Não faz sentido nenhum, cara. E é tipo, essa luta, se você assistiu aí, você que tá me ouvindo, o Homem-Aranha lá, Tobey, o primeiro filme que ele luta na gaiola, é basicamente aquilo. É brega que nem aquilo. Eu acredito que a maior representação que a gente já teve de algo parecido com o El Morto nos cinemas foi a parada lá na luta na gaiola. É tosca, as piadas são toscas. Ele vira pro Homem-Aranha nessa luta em questão no quadrinho e diz pra ele o seguinte: permita-me reapresentá-lo. Por quê? O Homem-Aranha tava grudado em um teto, o teto caiu porque o teto era de gesso. Aí ele pega o Homem-Aranha, joga pro teto e fala: permita-me reapresentá-lo ao teto. Mano, é de uma imbecilidade.
Eu dei risada nessa aí.
Não, não dá. É, a gente ri porque é tosca. Então, se o filme for seguir essa linha tosca, não tô falando que vai ser bom, mas existe um pingo de esperança. Pode ser um Deadpool do Sony-verso? Eu não sei, velho. Eu, honestamente, eu não sei. As esperanças não são boas, mas o personagem é tão inútil que a gente já começa a teorizar várias coisas que podem acontecer com ele, porque é uma página em branco. Você pode pegar um personagem desse e fazer o que você quiser, que a galera não vai estar ligando.
E esse é o ponto positivo da escolha do personagem, porque eles poderiam simplesmente ter criado um personagem do nada pra fazer o Bad Bunny e teriam que criar um marketing em cima dele dizendo: ah, não, a gente criou ele por causa do filme, não sei o quê. Porém, neste caso, eles conseguem botar no marketing que ele é um vilão do Homem-Aranha e com isso já chamam uma parcela de público, mesmo sendo um vilão.
Ah, não. Ah, isso vai me desculpar, Lourenço. Não chama, cara.
Não, cara, não, tipo assim, eles não chama. Eles têm o nome do Homem-Aranha pra usar como marketing, é uma base do marketing deles, tipo, ah, é o Homem-Aranha. Tá aí, ele já lutou contra o Homem-Aranha, já perdeu, já ganhou, já aconteceu isso. Mas, ao mesmo tempo, eles têm liberdade pra mudar totalmente a história dele, porque ninguém liga pra essas duas HQs.
Cara, eu acho que o foco do marketing vai ser mais em questão de, ó, é um filme de ação e é um filme dentro do Venomverso.
Sony-verso, cara, por favor, não, respeite Morbius.
Não, mas o que mais chama...
Venom Verso é muito estreito.
O que chama mais atenção e que mais vendeu pro público é Venom.
É o Venom.
E por isso que eu tô falando em questão de marketing. Então, É o que faz mais sentido deles pegarem do que falar que é em cima do Homem-Aranha.
Por favor, te chamar de Morbius Verso, porque esse filme é muito melhor que o Venom 2.
O Morbius é melhor que o Venom 2.
Isso aí, eu sou a favor de chamar de Morbius Verso. Tô contigo, Jared Leto.
Eu vou me abster de opiniões pra não ficar mais feio ainda do que já tá, porque com o El Muerto aí fica difícil realmente a gente acreditar que esse universo quer mostrar alguma coisa. Se com antes a gente tinha lá os projetos de heróis, como eu disse, que ainda são reconhecidos, né, pela galera que é fã, hoje a gente já tem uma parada totalmente despirocada. Ah, vamos fazer e boa. Eu quero ver o filme porque eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer, mas não necessariamente curioso pra ver o que o personagem tem a me oferecer. Então daí a gente espera até 2024 se, e agora eu digo um se muito grande, esse filme não for cancelado, tá?
Se o filme se passar no México e contar meio que uma origem desde criança dele, acho que pode ter uma coisa interessante, porque a filosofia da máscara que dá poder pra ele ali da família ficou muito mal explicada na HQ. Então eles têm total liberdade de mudar muita coisa ali. Então eu fico muito, não ansioso, mas curioso pra saber como eles vão fazer. Eles vão fazer um filme de comédia, vão fazer um filme mais sério. Como ele não é um vilão sombrio, tipo o Venom e o Morbius, eles vão ter que fazer uma parada bem diferente do que eles vêm fazendo até agora. Então eu não estou dizendo que estou animado, mas eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a pegada da Sony nesse filme.
É, o Lorenzo já criou esperanças aí, Thiago.
Pra mim, a única coisa que eu espero, e que é a única coisa que vai me fazer dar 1 de 5 ou 5 de 5, é se eles não usarem filtro amarelo nas cenas no México, tá?
É, não, isso aí tá proibido. Vai ser lacrado.
Se usarem é 1 de 5, se não usarem é 5 de 5.
Mesmo se o filme for ruim?
Mesmo se o filme for ruim. Eu só não quero é filtro amarelo no México, em Cidade Latina, coisa do tipo. Isso aí já chega, né?
E é o mesmo recado vai para a Netflix aí com a fase aí do Cholo em Cobra caindo pro México. A gente não quer mais filtros amarelos no México. O México não é amarelo.
O que eu mais gosto de todo esse anúncio, tudo que envolveu essa parada que ninguém realmente estava esperando, foi que a Sony chegou na CinemaCon, que é um evento grandioso, onde eles mostraram vários trailers, inclusive dos filmes da DC, só que não vê o público porque é um evento restrito. Chegou no palco, e aí galera, beleza? Tudo joia com vocês? Queria agradecer o apoio de todos pelo sucesso que Morbius se tornou. Muito obrigado, Jared Leto e produção, para fazer esse evento maravilhoso que os fãs, que são vocês, estão apreciando. E hoje, diante desse sucesso estrondoso de Morbius, a gente veio aqui para apresentar um novo projeto para vocês que vão deixar vocês de quatro. O famoso El Muerto. Vocês vão assistir o filme do El Muerto em 2024. Aí eu imagino aquele silêncio ensurdecedor no palco,
nossa,
mano.
Nossa, a piada infame eu só entendi agora.
Não, foi uma ironia, pelo amor de Deus,
não,
né?
Não, eu entendi a piada infame do trocadilho com 2024 e deixar todo mundo de quatro com anúncio.
Não era um trocadilho, cara, você entendeu assim?
Na minha cabeça fez sentido.
Não era. Obscenidades do despido, cara. Não era, velho, eu sou da paz, eu não faço esse tipo de coisa, sabe? Não tem, comigo essas piadas não existem. Mas eu imagino que foi isso. Eles, não que eles tiveram esse apelo todo, foram idiotas de agradecer a galera por Morbius, porque Morbius foi um fracasso. Mas eu imagino a cara do ser humano que subiu no palco pra apresentar um projeto desse. O cara realmente já esqueceu o sentido da vida.
E o pior de tudo isso é que o personagem, ele não é tipo, por exemplo, a Marvel começou MCU com o Homem de Ferro, que era um personagem B, teve um dos Guardiões, que eram personagens D, assim, que estavam há muitos anos sem HQ, mas já tiveram sua fase grandiosa no passado.
Os Guardiões?
Mas não, aqui a Sony pegou no passado, lá na década de 70, 80. Por exemplo, a gente tá vendo muitos exemplos disso, sabe? Eram personagens, no caso do Homem de Ferro B, os Guardiões ali, um E ou F. O problema do El Muerto é que ele é um personagem Z. Ou pode ser depois do Z ainda, nem existe letra, mas pode ser. Porque, como eu disse, ele não tá em nenhuma história, basicamente. Ele tem uma história e outra que ele aparece de figurante em quadrinhos. E ser figurante em quadrinhos é triste, sabe?
É o que é engraçado, porque recentemente a gente já tava se perguntando o que caralhos a Sony queria com o Morbius. Aí os caras pegam e trazem um El Muerto, tipo, da onde?
Do rabo, Thiago.
É simplesmente assim,
muitas
ó.
Muitas coisas saem de um buraco negro.
Simplesmente a Sony, ela tá falando, olha, gente, vocês estão achando nosso filme ruim, estão bombardeando de crítica aí? A gente vai fazer pior, tá?
É, aquela pessoa que se sente, não ofendida, mas pressionada negativamente por algo. Então, tipo assim, olha, a galera tá falando mal ali, vou mostrar pra eles que eu consigo ser pior. A pessoa, eu lembrei a palavra, desafiada. Desafiaram a Sony e agora ela mostrou que, olha, tá ruim, eu consigo fazer pior. Aguarde 2024 que você verá. É basicamente isso, cara. Eu não consegui entender. Mas, de novo, a gente tá aqui, não é pra falar que, ah, vai ser uma bosta. Não, mentira, a gente tá aqui pra falar isso. Inclusive, estamos falando que que vai
eu
ser.
Eu tenho fé que vai ser bom.
Ah, não, Lourenço. Aí não, aí você quebra o meu argumento, mano.
Eu tenho fé, cara. Eu vou fazer aqui. Eu vou usar o mesmo argumento que eu usei pro miojo doce. Ninguém pode afirmar que é ruim até provar.
Tá, você tem um ponto. Mas ninguém no mundo, eu desconheço uma pessoa no mundo, além de você, que tá botando ficha nesse filme. Ninguém, ninguém. Você aí tá botando ficha, manda um DM pra gente no Instagram, porque eu quero que você seja amiga ou amigo do Lourenço. Ele tá precisando de pessoas loucas assim.
Vamos fazer melhor, Pedro. Quem mandar aí que realmente tá empolgado, mas tem que realmente tá empolgado pro filme do El Muerto, manda no DM do Despida aí que a gente vai chamar você pra fazer um bloco especial só sobre esse filme. Porque eu quero muito ver qual é o argumento do Lourenço e dessa pessoa pra conseguir pensar um negócio desse.
Ah, eu também.
Não, peraí. Eu não estou dizendo que eu estou animado. Estou dizendo que eu tenho fé que ele não vai ser ruim. Eu tenho fé.
Não, é basicamente a mesma coisa?
É a mesma coisa.
Não, eu não estou com hype pro filme. Eu só tenho fé que ele não vai ser horrível, assim,
de... Mas a gente não tá com raiva, não. A gente veio aqui criticar porque o projeto é uma bosta. É simplesmente isso.
Eu tenho uma opinião um pouco melhor, assim, sobre a ideia do filme. Depois que eu assisti Trem Bala, que é o filme de ação que vai lançar esse ano com o David... De direção do David Leitch e com o Brad Pitt sendo o principal. Onde o Bad Bunny fará sua estreia como ator, um dos atores principais do filme. Ele vai ser um dos assassinos de aluguéis do filme. Então vou esperar Trem Bala lançar pra ir da minha opinião realmente verdadeira sobre o que eu espero de El Muerto.
Mas vou te dizer que ainda o assassino de aluguel é um personagem mais importante que o El Muerto.
Óbvio que ele vai brigar com o Brad Pitt. É muito mais importante que qualquer briga que o El Muerto já teve, inclusive porque o El Muerto perdeu por um ferrão venenoso que saiu do corpo do Homem-Aranha. Ou seja, eu já disse, é tosco mesmo, mas se for um tosco e eles assumirem o tosco, como é o caso de Venom, eu acho que não vai ser tão ruim assim.
É, esperanças pro filme aí, somente o Lourenço tem. Esperem próximos blocos do Despira, talvez em 2024 a galera vai voltar aqui e falar, o Lourenço tem razão, talvez.
A gente vai pautar isso aqui no episódio, se for bom, se for ruim, a gente vai pautar de novo.
Mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar do MCU, esse universo maravilhoso da Marvel aí que tá voltando, porém com personagens antagonistas que a gente ainda não tem uma certa familiaridade. Falo isso porque dessa vez em Doutor Estranho, que estreia nessa semana, o vilão, aparentemente um dos, vai ser o Shuma-Gorá, ou como a Marvel prefere, o Garganta. E por que que eu falei Shuma-Gorá? Shuma-Gorá, pra quem não sabe, é o nome de um personagem que foi recorrente nas histórias do Conan o Bárbaro, e a Marvel não tem a disponibilidade de usar esse nome, então eles adaptaram pra Gargantos, o que não muda porra nenhuma, é a mesma personagem, os mesmos poderes, o mesmo conceito, e a gente já viu no trailer que o CGI tá muito bom, mas embora a gente tenha visto aquele tentáculo nojento, a gente precisa saber o que esse cara, na verdade o que esse ser, né, porque não tem um homem ali dentro, significa pro futuro do universo Marvel e pra esse filme do Doutor Estranho, né. Então gostaria aqui, amigos, de abrir os meus tentáculos pra vocês, pra gente começar a descer a lenha em mais um monstro de CGI que vai vir pro cinema, embora eu gostei do visual, mas eu prefiro os caras ali que saem no braço mesmo, ou então que você tem talvez um mordo antagonizando o Doutor Estranho, enfim. Porém, eu tenho a minha teoria, eu quero deixar ela pro final, mas a gente precisa falar pra galera, e também nos conhecermos também através de Gargantos e do Darkhold, de quem é esse ser, né? O Gargantos, ele existe, e vocês sabem disso, antes mesmo da humanidade. Como de praxe, quase todo vilão é assim. E tem uma coisa muito legal, que ele é chamado de Lorde do Caos. Então aí, você que viu WandaVision vai lembrar exatamente dessa última palavrinha que eu falei, caos. WandaVision fez a merda que fez no MCU, a mina controlou as pessoas, saiu da cidade com uma Madalena arrependida, e aí ficou por isso mesmo, né? Ah, vou controlar sua mente aqui, vocês me desculpam, mas eu tô indo embora. É basicamente isso. E no final, a gente tem a Wanda entrando em contato com o Darkhold, que é um livro muito importante pro Shuma-Gorá, pro Gargantos. É através desse livro que esse ser pode voltar pra Terra. E aí já começam as teorias. Então, é um ser que ele é onipotente, e ao mesmo tempo ele é único no universo. Como a Marvel tá trazendo agora o conceito de multiverso, a gente tem que entender que o Gargantos é o mesmo Gargantos que aparece, vamos supor, em uma animação, em um game, no filme. Ele é único, não existem outras versões do Gargantos. Isso é um fato muito importante pra gente considerar, porque tem tudo a ver com a trama de Doutor Estranho.
E outra parte importante, primeiro falando dessa decisão do nome do personagem, ela acontece porque nas histórias do Namor, que algumas pessoas chamam de Aquaman da Marvel, mas ele não é o Aquaman, por assim dizer, ele é o seu rei lá de Atlântida, mas ele tem um vilão que só aparece em duas HQs também, que é o Gargantus, que ele é um polvo gigante também. Por isso que o visual deles, como é parecido, a Marvel usou esse nome, já que não podia usar o Shumagorá, então foi bem inteligente da parte da Marvel nesse caso. Nessa parte que tu disse, Pedro, já tem que falar aqui que em todas as histórias que ele aparece, principalmente na primeira que ele acaba possuindo o ancião, é porque ele tem um portal pra passar pro nosso mundo, que é um hospedeiro. É bem coisa de demônios, por assim dizer, sabe? Bem histórias de filmes de terror. E por isso, eu acho que essa parte do livro vai acabar sendo essa porta pra ele mesmo. E tô bem empolgado pra ver como é que eles vão usar. Porque com pouca duração do filme, eu acho que esse é um conceito até um pouco bem complicado de se trabalhar. Apesar de já ter uma introduçãozinha em WandaVision, eu tô bem curioso de como vai ser essa entrada do personagem no MCU. Porque como tu disse, ele é único, ele tá em tudo. Ele não tem as suas variantes, então eu fico bem curioso de como vai ser essa entrada dele num filme que tem só 2 horas, né?
É um filme que tem muita coisa pra apresentar, mas o Thiago, melhor que tudo, não vai falar sobre mixagem de som ainda, porque a gente vai trazer o filme na semana que vem com um veredito especial, mas o Thiago sabe também que, porque o Thiago é um exímio fã de WandaVision, e o Thiago foi mal, eu sei que não era pra contar pra galera, mas despidos somos transparentes, então, galera, o Thiago ama WandaVision, sim, de todos nós, é o que mais gostou da série, uhum, e ele sabe exatamente que pelo fato do Shumagorá ou Gargantus ser único no multiverso e governar a dimensão do caos, tem a Wanda lá surtando por causa dos filhos, exatamente lidando com o caos. E aí, basicamente, é o cara que se alimenta daquilo que você sabe que todo mundo tem. Cu, não, medo, que é o sinônimo. Quem tem cu tem medo.
Sim.
Então, se você tem medo, filho, o Gargantus vai te pegar. E aí a gente bate justamente no ponto do WandaVision, porque a Wanda termina a série abraçando a escuridão e aquele medo, aquela tensão está presente ali pelo fato dela não ter mais os filhos. E o cara viu, novamente eu falando do cara, velho, eu tenho que parar de tratar o Shumagorá como se fosse meu brother. O ser feioso de tentáculos viu nela a oportunidade de voltar à Terra. Então, tá bem estabelecido. Eu posso ter errado a teoria, lá, Doutor Estranho tá aí nos cinemas, semana que vem a gente vai trazer o veredito. No momento que eu tô gravando aqui, eu não assisti, mas teorizando aí, eu acredito que a porta de entrada pra ele é isso.
Cara, não só isso, como também tem um detalhe aí que talvez entre na teoria, porque como a gente já tem alguns vazamentos que não vou citar muitos aqui, que eu acho que não cabe, não quero estragar a experiência de ninguém que esteja fugindo de spoilers, mas ele já fez, talvez, possíveis aparições breves ali em What If, em que já apareceu os tentáculos ali dele, no qual a gente pode muito bem ver uma ligação entre esses dois, porque a gente também tem ligação de What If com esse filme do Doutor Estranho, justamente com as versões diferentes do próprio Doutor Estranho ali dos multiversos, né? Então, é esperar pra ver como é que eles vão introduzir isso, tudo de coisa dentro de um filme de 2 horas, que eu sinceramente acho estranho, e já comentei aqui anteriormente de que o filme vai ser uma bagunça, porque o próprio Cumberbatch já tinha avisado que eles estavam escrevendo as cenas enquanto estavam gravando elas, então eu não sei o que esperar.
The Office aí, cara, escrevia as cenas enquanto eles gravavam também, Thiago, agora tu tá sendo hipócrita.
Tá, mas vai comparar MCU com The Office, cara?
Ah, cara, realmente, The Office é muito melhor, cara. The Office
não,
é muito melhor.
Eu tô falando que eu não sei muito o que esperar. Eu também não sou um grande fã do Shumagorá. Conheço ele, vou ser bem sincero, o que eu mais conheço dele é do Marvel vs. Capcom, tá? Quem jogou esse jogo maravilhoso.
Sim.
Saudades. Façam mais, por favor. Esse jogo é maravilhoso, sinto falta.
Fizeram, pô. Tem um novo aí, que o Ultron parece que junta lá. Ele, a Joyce do Infinito. Não, ele faz uma fusão com o personagem de Street Fighter. Eu tô confundindo completamente. Olha onde a minha cabeça tá, velho.
O Pedro surtou hoje, ó.
Tem tempo que eu não jogo um jogo da Marvel no videogame que eu confundi total. Mas tinha essa época, eu joguei e eu jogava, curiosidade de despida aqui, naquelas máquinas onde a gente tinha uma espécie de analógico e os botões. Aquilo ali, cara, é full anos 90. Quem viveu sabe.
Ah, fliperama ali no shopping o tempo todo, cara. Às vezes tinha lojinha de skin.
Mas não é bom demais.
Nossa.
Mas que fique marcado que hoje no Despida não foi o Lorenzo que surtou, foi o Pedro.
por que eu surtei?
Surtou nas ideias ali, começando a misturar Ultron com joias no Marvel vs Capcom, cara, que é isso?
É porque o Thiago falou de Orif e no final de Orif o Ultron pega as joias do infinito e vira o Super Ultron, então eu fiz analogia, enfim. Eu não tô tão longe assim do mundo real não, tá? Não tô muito ainda não.
Ah, o mundo não gira, ele capota.
É, ele capota.
Mas nessa parte do jogo de Marvel vs Capcom, até acho que a gente não vai ver muito disso, porque não sei se vocês concordam, só fazendo uma vírgula na nossa conversa aqui de hoje, que os jogos de luta 2D, principalmente, assim, estão muito menos atrativos aqui pro Ocidente, pelo menos, do que é pro Oriente. No Oriente ainda tem vários que fazem sucesso, mas pra gente aqui, até os mais famosos como Mortal Kombat, Street Fighter, estão muito fracos ultimamente em questão de vendas. em relação a outros jogos.
Eu não acho que seja pelo fato de serem em 2D, não. Eu acredito que é um modo de jogo mesmo.
Não, não. Esses estilos de jogos de luta, eu classifiquei como 2D porque é player versus player. O pessoal não tá mais tão atrativo neles.
Cara, são duas coisas. Um, é muito nichado. Dois, não existe tanto espaço pra inovação dentro de mecânica. Então são poucas as coisas que você pode fazer de novidade e você não traz muito. Talvez a gente traga algum episódio falando só disso, porque eu, como um exímio fã de jogos de luta, que sei lá quanto tempo faz que eu jogo diariamente, a gente pode trazer, quem sabe em algum momento, se vocês quiserem, a gente pode até falar de jogos retrô, jogos que a gente não vê mais como jogos de plataforma.
Ah, nesse episódio então eu vou te questionar, Thiago, se tu é fã de luta mesmo, tu vai conseguir explicar pro público a história de Mortal Kombat.
Ah, não, o Mortal Kombat é o que eu menos gosto e... Se me perguntasse King of Fighters, Street Fighter eu até saberia, Mortal Kombat.
Não, é que esse aí não é tão confuso quanto Mortal Kombat, é por isso mesmo que tá lançado o desafio pro Thiago no episódio de games de luta que a gente fizer.
Mas estabelecidas as teorias aqui e devidamente apresentado o Shuma Gorath, a gente espera que ele não seja mais um monstro de CGI, porque ele tem um conceito muito legal e muito atrelado à Wanda. Uma vez ele foi aprisionado na dimensão terrestre, mas sempre tem a galerinha, os fanáticos, os famosos seguidores, não os do Despida, mas do Gargantos, do Shuma Gorath, e que arrumaram um jeito de trazer ele de volta. E como que eles fizeram isso? Através do Darkhold. Como é o caso de que eu acho que vai acontecer aqui. Na ocasião em questão, eles não usaram propriamente o livro Darkhold, mas é um conceito que hoje o MCU se dispõe para fazer isso. E como já tá estabelecido, tá aí. Eu só espero mesmo que ele não esteja aqui só para controlar a Wanda e no final terminar tudo bem. Mas aí isso é papo para semana que vem, porque semana que vem tem o veredito do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com spoilers. Mas um outro vilão do MCU e que finalmente chegou às telonas aí, vai estrear em Thor 4. Thor, Amor e Trovão, que é o famoso Gol, o carniceiro dos deuses. O cara que não gosta de deuses. Ele mata todo mundo sem dó, sem piedade. Isso faz ele um vilão muito imponente e poderoso, porque não é qualquer vilão que sai aí matando deuses através de Asgard. Então o cara tem a motivação de matar deuses. Mas por quê? A gente se cansou de falar das fases do Jason Aaron aqui no Despida, a fase do Thor, que é muito boa e que está estreitamente ligada à apresentação desse vilão no MCU e também no universo do Thor. E é uma HQ recente, então a gente já sugere aqui para você que está nos ouvindo, para ir atrás de Thor, o Carniceiro dos Deuses, e sua sequência direta que é Thor, Bomba Divina. São HQs excelentes com uma arte incrível. E lá a gente tem realmente um X de quem é esse cara? Quem é o Gor? É só mais um alienígena? Por que que ele mata Deus? Ele tem poder pra matar deuses? E por que esse cara é tão ameaçador? E a gente entra na história do Gor, a gente vê que é bem sofrida, assim como quase toda a origem de personagem de quadrinho. Quando ele era pequeno, ele via a mãe dele pedir e implorar pros deuses ajuda, por comida, por chuva, porque eles viviam em um planeta deserto. Então os recursos eram escassos. Então todo dia, aquela fiel mãe pedindo pros deuses ajudarem ela, e tratando de universo de Marvel, a gente tem um deus que gira o martelo, tem um outro que é o pai de todos. Não é como no nosso mundo real, onde você não vai ver um Thor chegando na sua casa trazendo chuva. Mas essas preces dessa mãe do Gor não eram ouvidas. E então ela morreu. Logo depois, ele foi crescendo, se casou, teve uma esposa, e a esposa adivinha?
E morreu.
Teve um filho, e o filho adivinha? Morreu. Nenhum deus que foi solicitado a ajudar aquele povo, aquele povoado, apareceu. Então daí o Gor pensou, pô, peraí, a minha mãe morreu. Meu filho e minha mulher também morreu. Todos eles pedindo preces pra deuses nos ajudarem. E nenhum veio. Aí o cara já ficou full putaço, né? Então, pô, peraí. Eu sei que eles existem, mas se não veio, o que eu vou fazer? Eu vou até eles. Só que o cara não foi até eles bater um papo. Ele foi portado de uma espada nu, que tem a ver lá com o deus simbionte, que eu acho que é um assunto que a Marvel não vai abordar nos cinemas. Mas essa espada é tão fodona que ela já chegou a cortar a cabeça de um celestial. Então daí você entende o porquê desse equipamento junto ao Gor fazer do título dele ser Carniceiro dos Deuses. É corta e pica, filho. Mostra que a gente é mal. Basicamente isso. E aí quando ele consegue essa espada e já tá ali full putaço, ele tem um paralelo muito legal e às vezes até bíblico, dependendo de quem acreditar, com Maria Madalena, né, que era a pecadora na época, por ir contra as oferendas que os deuses, e no caso do Gor, nunca apareceram. E aí, filho, começou o banho de sangue. Só que o interessante desse surgimento do Gor é que dentro desse arco de quadrinhos, ele se alterna durante três épocas diferentes. passado, presente e futuro. Então há a presença de três Thor. No cinema a gente não vai ter isso, a gente vai ter a Jane Foster como Thor, que provavelmente vai ajudar o Thor a tentar parar esse vilão, mas tipo, ele é brabo. Se precisou de três Thor pra derrotar ele, você vê que o cara é brabo. E agora interpretado pelo Christian Bale, que o visual, honestamente, eu não gostei muito. Vamos esperar sair alguma coisa aí pra eu ter uma opinião mais considerável a fazer. Tá aí o maior, se não talvez o mais imponente vilão do Thor. E apresentado ele, eu quero ver como isso vai casar muito bem e com imponência no filme do Taika Waititi. A parada aí já me preocupa,
é,
sabe?
Não só isso, como o MCU no geral, né? De como lida com os vilões. Não é não é impossível fazer, porque a gente tem personagem que... Tá bom, ele não é um personagem tão agressivo, digamos assim, ele não é tão brutal nas ações dele, mas que consegue passar uma imponência que foi o Thanos, que a gente teve na última fase. O Gore, ele não precisa ter o mesmo nível que o Thanos teve, mas ele pode representar uma ameaça no mesmo nível para esse filme do Thor. E eu acho que talvez até seria interessante se eles estendessem um pouco mais esse vilão, ou alguma coisa que remetesse a ele um pouco mais pra frente pra manter durante o resto da fase, ou até talvez durante a fase 5 do MCU.
Tá, então você tá sugerindo que dividam o filme em duas partes?
Cara, eu gostaria, porque eu acho que o Gore é um vilão que ele é muito interessante pra ser usado apenas em um filme. Eu não sei se você concorda.
Concordo, não, com razão.
Concordo, mas tem o fator ator, né?
Você acha que o Christian Bale não gostaria de voltar pra uma sequência?
Eu acho que não, porque o Christian Bale já deu algumas declarações dizendo que ele não curte muito o estilo de filmes assim, voltados muito mais pra comédia pastelão. Ele já deu essa declaração, então devem estar pagando muito bem ele pra fazer esse filme, se ele seguir o mesmo esquema do primeiro, do terceiro, no caso, né, o primeiro filme do Taika. E também acho que vai ser uma coisa de meio que foi com a Cate Blanchett como Hela, que faz um filme ali, faz a sua aparição ali, tem um visual bacana, tem a sua imponência, mas não fica pro futuro, sabe?
É, mas aí a gente teria que esperar pra ver, cara, porque tudo depende de como vai ser a abordagem.
É, vamos esperar pra ver como vai ser, mas tipo assim, eu concordo com vocês. Eu adoraria ver o Gore, mas em mais filmes, porque ele tem espaço pra isso, mas eu não sei como é que é a decisão do Christian Bale em relação a isso. Se bem que o dinheiro manda no mundo hoje em dia, né?
É, até por isso ele tá participando do filme, mas eu acredito que existe um espaço e, olhando por esse lado, Thiago, até posso concordar com você que talvez possa ter um outro filme com ele novamente. Por quê? Nós sabemos que aqui a Jane Foster vai ser introduzida como poderosa Thor. Com certeza, ela vai aparecer em outros filmes do MCU.
Aí pode ser a morte do Thor nesse com o Gore?
É, exatamente.
E aí, por conta disso, ele mantém como vilão da Jane Foster e ela tem que impedir ele, porque ele vai tentar matar ela também.
Ah, com certeza, mas a Jane Foster é parruda, né? É. Ela já peitou Odin nos quadrinhos e, pô, a luta é sensacional, velho. Ela tacou uma lua em cima do Odin. E a parada foi tão louca que eles só pararam de brigar porque a mãe do Thor morreu pelas mãos do Loki, é claro, né? Normal. Mais um dia comum em Asgard.
Todo dia
e
isso.
E aí o Odin se viu ali sem chão e parou a luta. Mas, tipo, ela arrancou sangue do Odin. Então, é uma personagem que não é tão irreal de se imaginar que poderia bater de frente com o Gore. Mas, ao mesmo tempo, já que nós temos somente a referência dele nos quadrinhos e tendo essa referência dele brigando com três outros Thor, fica um pouco difícil de acreditar, sabe? A gente sabe que pode acontecer, se for bem feito a gente vai comprar a ideia, mas o personagem realmente é muito importante para antagonizar com o Thor. Então, enfim, eu espero que tenha ele em outros filmes sim, que isso aqui não seja o fim, porque senão vai ser tipo um vilão de um filme específico e pronto, acabou, é isso?
É, e ele é muito importante não só pro conceito do Thor, mas também pra passagem de Thor para a poderosa Thor, porque nessa mesma fase do Jason Aaron, ela começa com essa história do Gore, sabe? Então é bem interessante de ver como vai ser esse processo de troca de manto entre os personagens,
eu
sabe?
Eu acredito que não vou matar o Chris ainda não, cara. Acho que ainda vão fazer mais um filme com ele aí do Thor, tem a parada do Indiga no Thor, podem adaptar isso, porque agora nós vimos no trailer que ela vai assumir o Mjolnir. Será que ele vai ficar com o Stormbreaker pro resto da vida?
Mas tu acha que vai então acabar, tipo, vai ter um quinto filme do Thor com ele ainda, ou tu acha que ele vai acabar perdendo manto em outro filme, assim?
Não, acho que acredito que no quinto. Mais de cinco vira bagunça.
Não, mas tipo, tu acha que ele vai perder, tipo, em um filme que não é do Thor o manto, ou ele vai perder o manto de Thor?
Não, nesse filme. Eu acredito que nesse filme as coisas podem dar muito ruim pra ele.
Mas não vai morrer.
Não, acho que não. E você, Thiago, você acha? Vamos fazer o bolão do despido aqui. O Thor morre ou não nesse filme?
Não, eu não acho que ele morre nesse filme, mas em algum outro momento. Também não acho que Seria muito corrido colocar toda a questão da Jane Foster e o Thor já morrer, a não ser que o motivo da passagem de manto fosse realmente isso, sabe? Mas pelo que a gente tem dos trailers...
Não, eu acho que eles vão acabar lutando como Thor juntos.
É, então, pelo que tem no trailer, e eu tô me baseando nisso, não vejo que vai ter um clima em que isso possa acontecer no início ou na metade pra ter essa passagem de manto, sabe?
Também acho que não vai acontecer essa troca de manto, tipo, sendo um obrigatoriamente só vir depois do outro. Acho que eles vão sim atuar juntos, o Thor e a Jane Foster. Principalmente porque no trailer daí a entender que pelo menos os Guardiões da Galáxia vão estar na maior parte do primeiro ato. Ou seja, tem bastante relação ocorrendo com o Thor ali. E tem muita coisa pra acontecer com ele depois que assim ele acabar se separando dos Guardiões. E eu tô contigo que eu acho que ele não vai morrer nesse filme. E principalmente eu acho que ele não vai morrer no MCU. Porque eles estão tendo uma tendência de aposentar os seus heróis em vez de só matar como eles fizeram com o Homem de Ferro e com a Viúva Negra. Então acho que ele vai acabar no final sendo só uma aposentadoria, assim, porque até pra ficar no good vibe.
Mas por que a gente teve essa discussão? Porque o Gorr é um vilão que mata deuses, como o próprio subnome já diz, o carniceiro dos deuses. Ele é conhecido por isso. E aí a gente precisa ver esses feitos no MCU. Não faz sentido nenhum você colocar o Gorr ali e não mostrar que ele já fez algumas coisas ao longo do tempo. Eu falo isso porque no trailer do filme aparece o Zeus. Então a gente já tem um outro deus ali que talvez pode ser morto pelo Gorr pra mostrar que o cara é imponente. Tipo, pô, o cara matou Zeus. Ele é o Gorr, ele é brabo, entendeu? E aí você já começa a especular de que o tom desse personagem tem que ser sombrio. Tem que ser basicamente o que tentaram fazer com a Hela no Ragnarok. Nós temos o filme pastel, mas nós temos o contraponto, que é a antagonista, que ela não se permite a piada. Ela é classuda, ela tem uma fala mais mansa, mas ao mesmo tempo, e igualmente, ela é perigosa. Então eu acredito que aqui podem seguir na mesma coisa, só que tem que fazer com mais afinco. Porque uma coisa é você fazer com a Hela e usar o Surtur pra matar ela. Outra coisa é você trazer o Gorr e matar ele de uma forma totalmente tosca em um filme.
É, eu tenho bastante fé nesse filme, principalmente pelo fato do Taika ter evoluído como diretor nessa parte de comédia também. A gente teve ali depois o Jojo Rabbit feito por ele, e o próprio aí, a última série, dirigiu alguns episódios de A Nossa Bandeira é a Morte, que dá pra ver que ele tem ainda o lado de humor, mas ele consegue fazer um humor um pouco mais maduro. E eu não acho que dessa vez, pelo menos pelo trailer, não parece que vai ser o pastelão que foi o Thor Ragnarok. Eu sou fã do Taika, eu já disse isso mais de uma vez, mas eu não gosto do trabalho dele em Thor Ragnarok. Eu acho que ele vai ter uma autocrítica, principalmente, pra fazer de um jeito que acabe agradando todo o público, tendo seus momentos de humor, como a gente já viu no trailer, e tendo também seus momentos sérios com o Gorr, sei lá, matando Zeus, matando outros deuses em lutas realmente sérias envolvendo a poderosa Thor, por exemplo.
Ele evoluiu muito como diretor também, né? Ele passou por muitos outros trabalhos depois de Thor Ragnarok, então tem muita coisa aí pra melhorar e muita coisa pra ele mostrar que evoluiu, mesmo estando dentro do gênero de blockbuster. E parece que ele tá ainda mais livre nesse filme do que ele tava no primeiro filme que ele...
E ele também sempre foi muito autocrítico. A gente tem, por exemplo, os papéis dele como ator. Ele foi um dos muito criticados membros do elenco do Lanterna Verde. E ele evoluiu como ator, ele fez muitas mudanças. Ele parece uma pessoa que escuta as críticas e absorve elas. Por isso que eu tenho uma fé sim no Taika pra esse filme, espero que seja bom e espero não me decepcionar agora, porque eu realmente confio nele.
É, a gente espera sempre que a coisa seja boa, mas eu torço meu nariz com o Taika porque eu não sou muito fã do trabalho dele. Sei que é um diretor que tá ali além de John Watts, né? A gente tem um nível, eu ia falar bobeira aqui, ia me zoar, mas a gente tem um nível Spielberg, depois a gente tem um nível normal, que é o Taika, e nós temos um submundo dos diretores, que é John Watts. E novamente aqui, abrindo um grande parêntese pra agradecer de todo o meu coração, que é muito bom, e vocês que são ouvintes do Despida sabem disso, por John Watts não estar mais envolvido na direção de Quarteto Fantástico. É uma equipe que eu já falei que amo, e é um diretor que eu já falei que odeio. E aí você tem o distanciamento dessas duas partes, o resultado não poderia ser outro além de felicidade. Então eu estou muito feliz.
Tô muito feliz, mas eu tô tão feliz que meu cu tá gozando de tanta felicidade!
E agora eu fecho meu parênteses, depois desse alvoroço, dessa alegria saltitante que está dentro de mim. Obrigado, Deus, o universo conspirou a meu favor. John Watts, por favor, também não volte para a franquia do Homem-Aranha, tá? Vai procurar outro trabalho, porque de coisa ruim o mundo tá cheio. Não precisamos de mais nesse universo maravilhoso de super-herói que a gente ama.
Aproveita e vai para a Sony.
Eu ouvi John Watts dirigindo El Muerto?
Combinação perfeita, velho. Já tem um filme, um projeto ruim com um diretor pior ainda. Só pode dar bom, cara. Não tem como. Something in the way. É, mas em um período curto de tempo a gente já voltou também pra falar de The Batman 2. A sequência foi anunciada, confirmada pela Warner Bros. Discovery, tá? Que agora teve uma fusãozinha aí, o nome é Warner Bros. Discovery. E como a gente já sabia, o Robert Pattinson vai voltar, o Matt Reeves vai voltar, afinal eles têm contrato pra 3 filmes. Só que o que a gente não sabe desse The Batman 2, ou The Batman Capítulo 2, seja lá o que for, dessa sequência, é quem vai ser o vilão. E aí já começa a surgir muita teoria, porque se tem uma coisa que o Batman tem, é uma galeria de vilão esplendorosa. É sensacional, você pegar qualquer vilão dele e jogar ali, você sabe que pode dar bom. Como não é o caso do Homem-Aranha, né? Porque a gente sabe que é morto, não vai dar. Enfim, e aí, diante desse debate, a gente precisa agora teorizar quem pode ser o vilão desse segundo filme. Eu lembro que quando saiu o veredito, nós três aqui falamos que a Corte das Corujas poderia aparecer, mas que seria muito cedo. E aí, logo depois que a gente fez o veredito, o diretor foi lá e soltou aquela cena deletada do Coringa, o que reforça ainda mais o que a gente viu dentro do filme, do contato dele com o Charada lá no Asilo Arkham. Só que aí para uma pergunta no ar. Bom, esse universo do Batman é urbano e é recente. O Batman tem 2 anos de atuação. Quem colocar pra contracenar com ele como antagonista nessa sequência? E aí eu já começo. Senhor Frio. Não tem outra pessoa. E se você sugere outra pessoa, aguarde o terceiro filme, porque no segundo é o Senhor Frio. E o Despida Cast já decidiu isso.
Sei não, hein?
Tá todo mundo pedindo, cara. Até o Boss Logic.
Já tá, cara, Thiago. Não conteste, cara. A gente já mandou um e-mail pra Warner.
O Boss Logic fez uma arte do um pôster, assim, que ele criou na mente dele, do The Batman 2, com o Senhor Frio sendo, tipo, o Batman congelado. Ou seja, todo mundo quer isso, todo mundo quer.
Eu acho interessante, eu não discordo de querer, tá? Mas eu acho que pelo que já tem colocado, pra mim faz muito mais sentido o Pinguim ser o vilão.
Não acho, porque, tipo assim, vamos por assim, tá, vamos pegar as peças que a gente tem agora. Charada e Coringa, acho que vai ser um plano a longo prazo, porque acho que eles vão meio que fazer eles cumprirem ali uma pena por um tempo, assim, não vai ser uma coisa tão recente, já que o Charada...
Não, ninguém cumpre pena no Asilo Arkham, cara.
Não, tipo assim, vai cumprir um período da pena ali por um tempo, vai ser um plano a longo prazo dos dois, pelo que dá a entender na cena. E eu acho que o Coringa, pelo que aquela cena nova que lançou, dá a entender, vai ser uma coisa meio que Hannibal Lecter, que acabou dando algumas sugestões de interrogatório em relação ao Batman. E pra quem leu O Silêncio dos Inocentes, que é o segundo livro, sabe que o Hannibal Lecter não é o vilão do segundo livro. Ele tá mais como uma pessoa para ser interrogada para encontrar outro assassino. Eu acho que o Coringa, neste momento, vai ser nesse estilo. E que o plano dele é a longo prazo. E o Pinguim vai ter a própria série se tornando o chefão do crime de Gotham. E eu não acho que ele seja um vilão que se sustente como um vilão principal de um filme do Batman. Eu acho que sim, ele é um chefão do crime, interessante e tudo. Só que ele não é um vilão que desafie muito o Batman, além dos capangas dele.
Até porque ele já teve essa oportunidade. E em uma oportunidade dessa, a gente viu que o vilão principal era o Charada e não o Pinguim. Então, recebendo uma série, não faz total sentido nenhum você colocar ele como antagonista do segundo filme. Nenhum. Eu descartaria essa possibilidade de cara.
Exato, porque ele vai ter ali a série virando o chefão do crime. E acho que ele vai ser tipo o papel que ele teve nesse primeiro filme, ao longo de todo o universo. Ele não vai ser nunca o principal vilão de uma história, sabe?
É, nenhuma. Tanto que eu comentei no episódio de The Batman, e a gente fez o veredito, que o Pinguim, em toda a trilogia Arkham lá pela Rocksteady, foi usado como vilão de missão secundária. Ele tinha alguns meios de se conectar com os armamentos que fornecia pra milícia, por exemplo, lá no Batman Arkham Knight. Mas ele, em momento algum, estava presente na história principal. Tanto que a história dele é resolvida de forma secundária na presença do Asa Noturna. E numa DLC posterior do jogo a gente tem isso também. Então eu descartaria completamente essa hipótese e colocaria realmente nos pilares aí a Corte das Corujas, o Coringa, porque não é tão difícil de se imaginar, embora eu não queira, e o Senhor Frio, que é um vilão que, assim como o Charada, e é por isso que eu acredito que pode ser ele, vai ter a sua oportunidade de redenção pelas mãos do Matt Reeves. Ele já declarou em entrevistas que ele gostaria, assim, de ter esse vilão como antagonista, como também já declarou que, como gostaria de ter outros vilões do Batman não tão urbanos, como é o caso do Cara de Barro, em algum outro filme. Então você tem lá aquele Senhor Frio totalmente tosco e esquecível que o Arnold Schwarzenegger fez. Ninguém lembra daquele cara. Da mesma forma que quando a galera falava Charada, quase não lembravam do que foi interpretado pelo Jim Carrey. E aí você pega esses vilões que não foram bem aceitos e trazem ele com uma nova abordagem. E isso pra mim é sensacional. E o Senhor Frio tem muita história pra contar. Porque embora ele também tenha sido usado em missões secundárias, mas lá no Arkham City, ele tem um papel fundamental na história da cura pra Nora, né? Que como a gente já sabe, foi congelada por ter uma doença terminal, e enquanto ela era congelada, o Frio estava tentando descobrir uma cura, e para isso fazia coisas que não eram moralmente legais. Mas aqui você tem um filme onde você tem uma oportunidade de expandir esse conceito e essa ideologia dele, porque não talvez mostrar a origem dele, e com um design totalmente foda, porque é gelo, pô, então não fiz nem falar, eu sou cachorrinho do Homem de Gelo, tá? Eu gosto da estética visual do gelo no cinema, e eu acredito que...
Já sabemos quem o Pedro escolhe no Mortal Kombat.
Eu não queria dar spoiler, cara, mas agora você me pegou.
Porém, pra mim, eu gostaria de ver uma abordagem diferente, porque justamente como você disse, você pegar personagens que não foram tão explorados e você dar uma abordagem diferente pra eles e fazer isso com o Pinguim seria muito legal, pelo menos eu gostaria bastante. O Coringa, eu acredito ainda que ele vai ser só pro terceiro filme, não faz muito sentido na minha cabeça eles colocarem o Coringa já logo no segundo filme, porque ele é a atração principal, o maior vilão do Batman de todos os tempos, isso não tem contestação alguma. E na verdade que eu vou fazer um pedido aqui, Warner Bros, me escute agora, tá? Coloca aí de easter egg no segundo filme o Homem-Pipa. Homem-Pipa e o Homem-Barro.
Não, ele vai ter a série lá no HBO, a série animada, então tá tranquilo, estaremos satisfeitos com o Homem-Pipa. Mas esses personagens não tão urbanos, é teoria minha, eu falei isso no veredito, vou voltar a repetir. Existe uma citação em The Batman onde dizem que já viram criaturas parecidas com morcego pelo céu de Gotham. Isso pode sim remeter ao próprio Batman, que é visto como algo sobrenatural, mas por que não também ao morcego humano? Sabe que aquele bicho é horroroso e que ele tem sim uma forma de morcego gigante e sobrevoa Gotham. Então, esse lado sobrenatural, ele pode estar presente nesse universo. E como é um universo, como eu disse, recente, onde o Batman tem 2 anos de atuação, isso pode acontecer. Só que eu gostaria de ver o Senhor Frio.
Combinaria muito pelo visual.
Meio gótico, né? Que o Batreeves trouxe pra Gotham.
É, exatamente. E aí trazer isso com o Homem-Morcego funcionaria perfeitamente.
É, exatamente. É o que eu prezo. Então acho que dá pra usar o Senhor Frio como vilão titular. E a gente sabe que nas histórias do Batman sempre tem um outro vilão secundário pra preencher a ação, como foi o caso do Pinguim e seus capangas aqui. Ou então pra mexer com o Batman de outras formas. Mas eu gostaria muito de ver o Senhor Frio novamente.
Tinha até o próprio Falcone junto, né? A gente teve dois vilões.
É, bem lembrado. Falcone.
Então pode ser que a gente veja mais de um vilão nesse ciclo.
É o que eu acredito que vai acontecer. Até porque o Senhor Frio não é o cara que o Batman vai enxergar e vai sair no soco com ele toda hora. Então precisa de ter outras pessoas ali entre o filme pra proporcionar porrada também.
Sim, com certeza.
Falando sobre esses vilões, como tu bem citou, do Arnold Schwarzenegger e do Jim Carrey lá nos filmes antigos do Batman, se a gente lembrar, era uma época que o Batman ainda não tinha aquela questão de um pouco mais sombrio que o Frank Miller trouxe ali na década de 80 e tal, era muito recente aquilo do personagem, e os vilões tinham também suas versões espalhafatosas, até um pouco toscas mesmo, com muitas coisas de trejeitos ainda que lembravam um pouco a série dos anos 60. O que eu vejo que esse filme agora, esse universo do Batman tá fazendo, é pegando alguns desses vilões também que estão nesses filmes, ou e outros que também já tiveram essa versão um pouco mais estranha, e transformar eles num contexto atual dos vilões dos heróis e muito próximo aos quadrinhos. Então a gente tem aí o Charada, que teve uma versão diferente ali, um pouco mais urbana e humana, né? Não necessariamente igual ele é nas animações. A gente pode ter agora o Senhor Frio. E eu acho que, da mesma forma que aqueles filmes do passado, a gente tem um filme que tem a Era Venenosa, Duas Caras, o Charada e o Senhor Frio, a gente pode ter de novo mais vilões, como vocês bem citaram. Eu não duvidaria de ter o Cara de Barro, porque eu também não acho que ele é um vilão que fique um filme inteiro. E eu não sei se vocês vão lembrar daquele jogo, óbvio que vocês vão lembrar, que ele é fantástico. O Lego Batman, que quando tu zerava tu podia jogar missões com os vilões, que era o contrário da história do Batman. É bem interessante ver, porque a gente pode ver alguns desses vilões. O Cara de Barro, sempre que menciona, eu lembro dele nesse jogo. E pode ver ele também sendo uma peça de um plano maior. Então eu não duvidaria de aparecer mais de um vilão de novo. E não duvidaria também de, como eu disse, o Pinguim não vai ser o vilão principal, mas não duvido de aparecer, porque agora ele é muito importante no submundo de Gotham também.
Cara, no segundo filme vai ter o Ventríloco, tá? Só digo isso.
É uma boa, cara. Chapeleiro Louco. A galeria de vilão do Batman, ela é muito grande. E todos os personagens se veem futuro nele. Então você não vai olhar pro Muerto da vida e falar, pô, esse cara é um bosta, esse cara não vai sustentar um filme, esse cara não vai antagonizar com o Homem-Aranha. No do Batman é diferente. Você pode pegar o Chapeleiro e fazer uma parada ali, meio surtada, de Alice no País das Maravilhas, que é uma obra muito significativa pra cultura pop. Ao mesmo tempo, você tem o Batman com um lado mais sombrio, mais sério, cético. E aí você coloca um clima muito diferente pra um filme. Da mesma forma que você pode pegar um ventríloco como vilão inicial. Então, tipo, olha, The Batman terminou no status X. Depois dali, o que esse cara anda fazendo por Gotham? Aí, na primeira cena do filme, você já coloca ele enfrentando o vilão B, C. E aí, e a partir desse ponto, vai surgir na real ameaça. Funciona, sempre funcionou, na verdade, pro universo do Batman dessa forma. Se vocês pegarem as histórias, ou mesmo as animações, sempre teve disso. O Batman começa enfrentando alguém, que tipo, é um Zé Ninguém, e ali no meio ele descobre que existe algo maior por trás daquilo.
Tem muito disso, principalmente na história Batman Silêncio.
Sim. Isso tem muito também em várias outras HQs de outros personagens. O próprio Homem-Aranha, ele sempre começa enfrentando bandidos normais pra em algum ponto da história aparecer a real ameaça da história.
O problema ali é que a ameaça dele sempre é vilão B, né?
É, a real ameaça que no caso seriam bandidos fantasiados, né?
É, às vezes em quando os caras têm poder.
É, você sai de bandido normal pra bandido fantasiado, aí é foda.
Não, mas às vezes alguns têm poderes, enquanto uns têm armas de fogo, os outros têm poder. Qual é mais difícil?
Não, igualmente tosco. Aí você tá lutando contra um bandido normal, aí você sai na rua, opa, tem um cara ali soltando raio. Quando você vai ver, a roupa dele é verde e amarela. Aí não dá, mano, aí você desmoraliza o vilão.
Batman é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que os caras são meio psicopata também, então, tipo, não muda muito.
É, também.
Mas outra personagem que eu ainda quero ver nesse universo, que eu já mencionei ela aqui, do Batman, é a Era Venenosa. Eu quero muito ver como seria a visão do Matt Reeves pra ela. E acho que ela se encaixa perfeitamente nesse universo, porque esse universo ele é tão interessante que a maioria dos vilões do Batman encaixam perfeitamente, seja eles um pouco mais urbanos ou um pouco mais aí lá do sombrio, como a gente mencionou o Morcego Humano ou o Cara de Barro. Ou o próprio crocodilo, assim, algumas coisas um pouco mais irreais. E vale lembrar, a gente tem ainda aquele soro que o Batman se injeta, que talvez dê alguma porta pra uma entrada do Bane.
Não, não vai ter Bane nessa trilogia, cara, certeza.
Não, nem numa cena inicial, como tu disse aí, do ventríloco?
Não, o Bane não é vilão de cena inicial, cara. Tem toda uma filosofia por trás dele quebrar a coluna do Batman. Eles não vão colocar o Bane pro cara, tipo, ah, tô lutando contra o Bane, prendi ele, acabou. Não vai rolar isso.
Ah, mas se for numa tentativa de frear o sucesso que o Muerto vai fazer, tu não acha que eles vão querer competir com a Sony?
Não vai, não dá. Cara, ninguém vai competir, cara, com esse filme da Sony.
Da onde é, que a Warner, mesmo, que tá fazendo um filme fora do DCU, vai querer competir com o Sony Verso? Mano, tá surtando, Lorenzo.
Não
que
dá,
é isso?
Não tem pra ninguém. A Marvel tem culhões muito grandes pra competir com o Sony Verso, lançando o filme quase em período parecido. A Paramount, então, nem se fala, porque lançou Sonic na mesma época que o Morbius. Então, tipo, aqui tem coragem. No caso da DC, ela ainda tá indo devagarzinho e sempre, naquele jeitinho maroto brasileiro, construindo o universo do Batman de forma isolada e sem pressa, porque são filmes que vão ser únicos. Da mesma forma que o primeiro foi, esse também acredito que vai ser melhor ainda. Então, trazer um vilão como o Sr. Frio, que é muito importante pra isso, e tem uma lore muito legal nos quadrinhos a ser expandida pro cinema, junto a um visual bem convidativo, tá feita a receita. Eu sei que normalmente nem sempre o que tá no filme é o que a gente pede, e quando existe muito murmurinho de fã, tipo, ah, eu quero ser o Frio, eu quero ser o Frio, eles vão lá e colocam outro personagem, só pra acabar com a graça do fã. Tipo, quem manda no filme é eu, e o filme não tá aberto à votação popular, então vai ser esse cara. Mas eu acredito que tem tudo pra ser, porque como a gente já disse no episódio do review de Batman, a Corte das Corujas é uma puta história, mas é uma puta história que tem que ser uma história de começo de trilogia. Você não resolve a parada da corte em um filme, ou em dois filmes, até porque você não tem nem os outros personagens.
Tem que ser uma trilogia focada nela.
É, eu acredito que funcionaria melhor dessa forma. É, agora...
Até porque vale lembrar que nas HQs, ela não termina em duas HQs, ela se expande pra história de todo mundo da Bat-Família.
É, então, é esse meu ponto. Então, o Sr. Frio tá de bom tamanho pra mim. Poderia colocar ele, porque eu não vejo muita saída pra outros. O Crocodilo é o Brutamonte. Você não colocou o Crocodilo pra sustentar um filme. Ra's al Ghul de novo? Não, não precisa, sabe? E aí você pega vilões, como você disse, Lorenzo, a Era Venenosa também, lá do filme do Valkyrie, que, porra, teve uma puta adaptação ruim, e traz uma nova roupagem pra esses personagens, agora com dignidade. E aí você tem a Era Venenosa nesse filme, também tem o Sr. Frio. Por que não fazer uma revitalização dele?
E vale lembrar que talvez, já expandindo para um terceiro filme, talvez a gente, com a morte do promotor de justiça no The Batman 1, a gente vai ter muito provavelmente a introdução do Harvey Dent. pra um terceiro filme, quem sabe aí ter o Duas Caras também.
É, não sei. Mas esperar, né, cara? Porque com Coringa aí fica muito nebuloso colocar esse monte de personagem. Mas eu confio no trabalho do Matt Reeves. Pois é, amigos, que debate legal, que debate saudável por se tratar de vilão. Achei que alguém bota terror aqui hoje, né? Um Darth Vader da vida. Não. Devagar e sempre o Despida chega lá com muita harmonia. Tá? Isso que a galera não conhece a gente nos bastidores. Mas semana que vem, na quarta-feira, na famosa Despida-feira, nós vamos voltar, porque a gente sempre volta, pra falar dessa vez de Doutor Estranho. O filme chega nos cinemas essa semana, então, ó, vai no cinema, assiste, se delicia, porque a gente tá com saudade do Marvel Studios. E na semana que vem, eu sei que você já vai ter assistido e vai estar aqui de volta para ouvir o nosso veredito. Porque eu já vou avisando, se for ruim, eu não vou ter palavras para descrever o meu descontentamento, porque tá para ser o maior filme do ano, pelo menos em questão visual. Mas acredito que toda a história, principalmente do que a gente falou de Gargantos aqui, tem muito potencial para ser uma obra realmente diferente. E de novo, é o filme do Sam Raimi, então a gente espera que seja coisa boa. É, mas aí, não vou dar spoiler, vai ficar para semana que vem, guarde sua curiosidade aí. Por isso gostaria de agradecer você que ficou aqui com a gente até o final. Obrigado pela sua audiência, volte sempre, as portas estão abertas. Aqui vai o meu abraço da especial, de uma pessoa especial pra você que também é especial. E eu tô enchendo a bola de você aqui que tá ouvindo a gente, porque semana que vem eu tô com medo de eu falar algumas coisas e ser cancelado. Então lembrem de mim, lembrem dessa imagem maravilhosa que o Pedro sempre trouxe pro Despida. E por isso também agradecer você, Thiago, você, Lourenço, por estar aqui novamente nessa bancada majestosa do Despida. E não se esqueça, o nosso Linktree tá aqui na descrição desse episódio, então clica lá, conheça a gente em outras plataformas também, a gente tá bombando no TikTok, a gente tem conteúdo diferente no Instagram, e lembre-se também de ativar a notificação onde você estiver escutando esse majestoso DespidaCast, para lembrar que toda quarta-feira tem episódio novo. Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos, e tchau!